A partir de agora, acompanhe o CBN Paraná com as principais informações do nosso estado e a participação da CBN Curitiba, da CBN Maringá, CBN Cascavel e também CBN Vale do Iguaçu. O avanço da vacinação contra a Covid-19 está deixando os empresários de diferentes setores muito otimistas, incluindo aqueles da área do turismo, também um dos setores mais impactados com a pandemia de Covid-19. Em Foz do Iguaçu, que é o principal polo turístico do estado, há um novo fôlego e grandes expectativas. Não é isso, Roberto Benjamin? Muito bom dia.
É isso mesmo, Joyce. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O turismo, um dos setores mais prejudicados com a pandemia, agora dá sinais importantes de recuperação. A retomada com mais força vem sendo percebida nas últimas semanas em Foz do Iguaçu, um dos principais pontos turísticos do Brasil. Mais informações com a Cristina Pinheiro.
Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no estado, Roberto, acelera também a retomada das atividades turísticas em Foz do Iguaçu. Em julho, a ocupação total nos hotéis foi de 35,5%, número maior que nos meses anteriores de junho, maio, abril, março e fevereiro. Com aproximadamente 260 mil habitantes, a cidade da fronteira é um dos destinos turísticos mais importantes do país e o mais visitado por estrangeiros no Paraná. O município abriga uma das sete maravilhas do mundo, as Cataratas do Iguaçu, um complexo de 275 quedas que se estendem por quase 5 quilômetros do rio Iguaçu. Neste segundo semestre, já estão agendados até o momento 12 eventos que devem aquecer os estabelecimentos e serviços do setor. A rede hoteleira e os atrativos turísticos também começaram a contratar trabalhadores e a expectativa é de um bom movimento nos feriados da Independência do Brasil em 7 de setembro e de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, em 12 de outubro. Outro bom indicativo em Foz do Iguaçu é o número de voos registrados pela Infraero no Aeroporto Internacional Cataratas. O terminal terá mais de 21 voos diários neste mês de agosto. Em algumas datas, estão programados 26 pousos e decolagens, número próximo aos registros anteriores à pandemia, com até 30 voos a cada 24 horas. Para este mês, estão previstos 666 voos regulares no aeroporto. E a cidade já registrou aumento de visitantes nos principais atrativos. Nas Cataratas do Iguaçu, o movimento subiu 105%, com 56.819 pessoas em julho. Mesmo com o avanço da vacinação, todos os atrativos turísticos seguem rigorosamente os protocolos de segurança sanitária, não só em Foz do Iguaçu, como em todos os pontos turísticos do Paraná. Roberto?
Obrigado, Cristina. E a cidade, Joyce, passou, a cidade de Foz do Iguaçu, a integrar também, vale a gente lembrar, a Câmara de Turismo 4.0, colegiado coordenado pelos Ministérios do Turismo e da Ciência, Tecnologia e Inovações, que debate projetos estratégicos nas áreas de tecnologia e inovação voltados a potencializar as atividades turísticas nos principais destinos do país. Joyce?
Roberto, e esse contexto que você nos trouxe já aparece em pesquisas. A pesquisa mensal de serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostrou que houve uma recuperação do setor do turismo no primeiro semestre deste ano aqui no Paraná. Foi uma recuperação ainda que tímida nesse primeiro semestre, mas já há esse indicativo positivo. O aumento na atividade foi de 1% na comparação com o primeiro semestre de 2020, quando havia ainda muitas medidas restritivas, era o início da pandemia. Então, já era um cenário diferente na comparação também com o que temos hoje. Mas o levantamento identificou uma recuperação mais acentuada nos últimos meses, justamente em função do avanço da vacinação. O aumento na movimentação do setor do turismo foi de 10,4% entre maio e junho deste ano e de 67,1% em relação aos resultados de junho deste ano a junho de 2020. Já é uma grande diferença sob este olhar, neste corte especificamente. E o reflexo da vacinação e, consequentemente, desse otimismo do empresário também foi sentido no comércio varejista paranaense. Houve um crescimento do setor de 8% no primeiro semestre de 2021 e de 5% no acumulado dos últimos 12 meses, do último ano, de acordo também com o IBGE, mas aí na pesquisa mensal do comércio. Os principais resultados verificados nesse sentido foram nos setores de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, aí talvez um próprio sinal da pandemia, da aquisição desse tipo de produto, com alta de 23%, material de construção, com alta de 22%, veículos, motocicletas, partes e peças, com 19,9%. Nesta semana, o IBGE também divulgou que a indústria do Paraná cresceu 17,9% no primeiro semestre de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado. A segurança também é destaque do CBN Paraná de hoje, trazendo casos de repercussão em algumas regiões do estado. Em Campo Mourão, por exemplo, a polícia encontrou um feto dentro de uma mala, mobilizando várias equipes, inclusive. As informações agora com a repórter Luciana Penha, da CBN Maringá. Bom dia, Luciana.
Olá, Joyce. Bom dia. A polícia foi acionada na madrugada desta sexta-feira pela equipe médica de um hospital em Campo Mourão. Uma jovem de 20 anos tinha dado entrada no hospital de Campo Mourão com hemorragia. Os exames mostraram que ela tinha passado por trabalho de parto. Os policiais foram até a casa dessa jovem, uma república de estudantes universitários em Campo Mourão, e encontraram ali na lavanderia da casa, da residência, um feto de aproximadamente 30 semanas, ou seja, 8 meses, dentro de uma sacola, de uma mala. Houve um aborto, então, segundo a polícia, e agora é preciso que se apure se foi um aborto espontâneo ou criminoso. Os pais da jovem, que não moram em Campo Mourão, foram ao hospital e disseram que não sabiam que a filha estava grávida. Os amigos de República disseram também a mesma coisa à polícia. Segundo a polícia militar, a jovem está em estado de choque, diz que não sabia que estava grávida e agora o caso vai ser apurado pela polícia civil. Vamos saber o que repercute também na segurança pública em União da Vitória, com Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu. Oi, Jaque, bom dia.
Tudo bom, Luciana? Bom dia para você, bom dia para os ouvintes que acompanham o CBN Paraná. A semana também termina com grandes destaques negativos, né, no quesito segurança pública. Tivemos, durante a semana, pelo menos 2 assaltos a transeuntes, onde foi utilizado a violência, inclusive, para furtar celulares. Ontem à tarde, por volta das 16h40, um assalto a um correspondente da Caixa, do Caixa Aqui, né, da Caixa Econômica Federal, no centro de União da Vitória, assalto à mão armada. Foram levados aí um certo montante expressivo de dinheiro. Pelo menos os 3 funcionários foram obrigados a ficarem deitados no chão. O indivíduo utilizando arma de fogo e fugiu em uma bicicleta. Até agora, a polícia não sabe, ainda busca, né? Toda a ação foi flagrada pelo circuito interno de segurança desse correspondente da Caixa Aqui. E ontem à noite, um homicídio também foi registrado aqui em União da Vitória, na divisa, já com Porto União, em Santa Catarina. A semana, infelizmente, termina com um destaque negativo para o setor de segurança pública aqui em União da Vitória. Joyce.
Obrigada, Jaqueline, pelas informações. E a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná decidiu anular a condenação de mais de 250 anos de prisão do ex-diretor-geral da Assembleia Legislativa do Paraná, Habib Miguel, que é conhecido também como Bibinho. Em fevereiro deste ano, a defesa dele entrou com um mandado de segurança, alegando que um dos desembargadores que analisa esse caso seria suspeito para fazer o julgamento. Segundo a denúncia do Ministério Público do Paraná, o ex-diretor-geral da Assembleia teria comandado um grande esquema de lavagem de dinheiro na própria Assembleia entre 1997 e 2014, com um desvio de mais de 260 milhões de reais. Com essa decisão, então, de agora, do Tribunal de Justiça, um novo julgamento deve ser realizado. E uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em resposta à Prefeitura de Paranavaí, pode impactar outros municípios paranaenses. Qual foi o questionamento de Paranavaí na Justiça, Gilson Aguiar? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os nossos ouvintes do CBN Paraná. Isso mesmo, a decisão do STF em resposta à Prefeitura de Paranavaí, como você mesmo falou, Joyce, pode impactar decisões de outras prefeituras, inclusive aqui de Maringá também. A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Procuradoria-Geral do município, apresentou uma reclamação constitucional junto ao STF, questionando o entendimento do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas tinha dado parecer favorável à reposição salarial de servidores públicos durante a pandemia. Essa revisão, inclusive, aconteceu aqui em Maringá também. O problema é que, desde março do ano passado, vigora uma lei complementar, que é a Lei 173, que permitiu, né, o auxílio federal aos municípios em estado de emergência sanitária, mas a contrapartida dessa ajuda aos municípios era de que não houvesse reajuste salarial, nem mesmo reposição. A dúvida era se a reposição poderia ser entendida como reajuste. E com o parecer do Tribunal de Contas do Estado, para muitas prefeituras, fez, né, uma revisão favorável, considerando que a revisão não é reajuste, a coisa foi parar, o problema foi parar no STF. E numa decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em resposta à Prefeitura de Paranavaí, ele disse que não pode ter nem reajuste, como também não pode ter reposição salarial. Bom, agora como é que a coisa ficou, né? Nós conversamos aqui na CBN Maringá com o procurador jurídico de Paranavaí, Washington Aparecido Pinto. E ele explicou essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, como também explicou o seguinte: nessa decisão, as prefeituras que fizeram aí, né, o pagamento da reposição salarial, quem recebeu não vai ter que devolver o dinheiro, mas vai ficar congelado o salário. E nós estamos aí tentando contato com o Tribunal de Contas do Estado, né, que é que deu parecer favorável a essa reposição, mas ainda não tivemos resposta. Joyce.
Obrigada, Gilson, por essas informações. E assim fechamos o CBN Paraná desta sexta-feira, conectando a CBN Vale do Iguaçu, CBN Cascavel, a CBN Maringá e também a CBN Curitiba.